Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Bases Biomecânicas do Movimento Humano, de Joseph Hamill, Kathleen M. Nguyen Timothy R. Derrick é um manual acadêmico de biomecânica voltado ao estudo quantitativo do corpo em ação. Na quarta edição em português, a obra articula anatomia funcional, física, fisiologia e ferramentas matemáticas para explicar como forças internas e externas produzem, restringem ou modificam o movimento. Seu propósito não é apenas nomear estruturas anatômicas, é oferecer critérios para analisar movimentos em atividades cotidianas, esportes, contextos ergonômicos e situações clínicas. O livro percorre os fundamentos mecânicos do movimento, a anatomia funcional de membros e tronco, e os princípios usados para examinar a cinemática e cinética. Uma de suas características centrais é privilegiar a ação coordenada de grupos musculares, evitando reduzir a interpretação funcional a músculos isolados. Exemplos numéricos, ilustrações e questões de revisão sustentam uma proposta didática que torna relações mecânicas abstratas mais verificáveis. Assim, a obra funciona tanto como introdução estruturada quanto como fonte de consulta para quem precisa interpretar o movimento com rigor técnico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a biomecânica como integração mensurável entre corpo, movimento e forças. O eixo do livro é a compreensão de que o movimento humano não pode ser explicado somente pela anatomia descritiva nem apenas por leis físicas aplicadas de maneira abstrata. Para interpretar uma ação como caminhar, saltar, arremessar ou levantar um objeto, é preciso relacionar a organização corporal às forças que atuam sobre ela. A obra integra anatomia funcional, fisiologia, física e conceitos matemáticos básicos justamente para construir essa ponte. Ossos e articulações delimitam possibilidades de deslocamento. Músculos produzem ou controlam momentos. O sistema nervoso organiza a ativação. Forças externas, como gravidade, reação do solo ou resistência de um implemento, alteram a tarefa. Essa articulação evita conclusões simplistas, por exemplo, atribuir um desempenho ou uma sobrecarga a um único segmento sem considerar a cadeia de movimento. O enfoque quantitativo é relevante porque exige distinguir impressão visual de evidência mecânica. Grande amplitude articular, por si só, não determina força elevada. Velocidade aparente não informa diretamente a aceleração, e uma postura semelhante pode gerar demandas internas distintas conforme a carga e o contexto. Ao apresentar exemplos numéricos pontuais, o livro usa medidas e relações mecânicas para revisar concepções intuitivas equivocadas. O resultado é uma base para formular perguntas mais precisas: que movimento ocorreu, quais forças estiveram envolvidas, onde atuaram e quais estruturas precisaram responder a elas. Em segundo lugar, cinemática e cinética, duas leituras complementares da análise do movimento. A distinção entre cinemática e cinética organiza uma parte decisiva da análise biomecânica proposta. A cinemática descreve o que acontece com o movimento posição, deslocamento, velocidade, aceleração, ângulos articulares e trajetória dos segmentos. Ela permite caracterizar, por exemplo, como um membro se move no espaço ou como varia uma articulação durante uma tarefa. Entretanto, essa descrição não esclarece sozinha por que o movimento assumiu determinada forma. Para isso, entra a cinética, que examina forças e momentos associados à produção, ao controle ou à alteração do movimento. Forças musculares, gravidade, reação do solo e forças de contato são elementos indispensáveis nessa segunda leitura. O livro trata esses campos como complementares e não concorrentes. Uma análise de corrida pode identificar uma mudança no padrão de movimento por meio de dados cinemáticos. Mas a interpretação de suas implicações depende de avaliar as forças e os momentos envolvidos. De modo semelhante, um gesto com velocidade elevada não revela automaticamente se a exigência mecânica sobre uma articulação é maior ou menor. A combinação das duas perspectivas dá consistência à avaliação em esporte, reabilitação e ergonomia. Ao expor conceitos e aplicações, a obra mostra que medir não é acumular números, é selecionar variáveis que respondam a uma questão prática. Essa orientação ajuda o leitor a ligar observação, cálculo e interpretação funcional, sem confundir indicadores de movimento com as causas mecânicas que os sustentam. Em terceiro lugar, grupos musculares e anatomia funcional além da visão isolada do músculo, um diferencial explícito da obra é a ênfase no movimento de grupos musculares, em vez de uma interpretação centrada em músculos individuais. Essa escolha é coerente com a natureza das tarefas humanas, raramente uma articulação se move porque um único músculo atua de forma independente. Em ações reais, músculos podem cooperar para produzir torque, estabilizar segmentos, modular a trajetória ou desacelerar uma fase do gesto. Além disso, a participação de cada estrutura depende da posição articular, da direção da força, da velocidade do movimento e das exigências da tarefa. A anatomia funcional apresentada para membros inferiores, membros superiores e tronco ganha, assim, uma finalidade analítica. Não se trata apenas de memorizar origens, inserções e nomenclaturas, mas de compreender como configurações segmentares e ações coordenadas afetam o desempenho e a distribuição de cargas. Essa perspectiva é especialmente importante para evitar atribuições causais excessivas em exercício e reabilitação. Dizer que determinado músculo é responsável por um movimento pode ser útil como simplificação inicial, mas é insuficiente para explicar controle articular, estabilidade ou transferência de força entre segmentos. Ao priorizar relações funcionais, o livro favorece uma leitura mais global do sistema musculoesquelético. Isso também aproxima a teoria de problemas concretos, ajustar uma técnica esportiva. Avaliar uma limitação de movimento ou compreender por que uma mudança em um segmento pode repercutir em outras regiões do corpo. A unidade de análise deixa de ser a estrutura isolada e passa a ser a tarefa realizada por um corpo integrado, em quarto lugar. Exemplos numéricos e conceitos matemáticos para corrigir interpretações intuitivas. A abordagem quantitativa é apresentada de modo acessível a leitores com conhecimentos matemáticos básicos, sem abrir mão da precisão necessária à biomecânica. Esse equilíbrio é importante porque muitos erros de interpretação surgem quando termos físicos são usados apenas de maneira informal. Força, massa, peso, velocidade, aceleração, trabalho e momento mecânico não são equivalentes, embora possam parecer próximos na linguagem cotidiana. Ao incorporar exemplos numéricos significativos, o livro transforma relações conceituais em problemas verificáveis. O leitor é levado a observar unidades, direção, magnitude e ponto de aplicação das grandezas, aspectos que modificam substancialmente a conclusão de uma análise. Essa estratégia também contribui para desfazer concepções equivocadas sobre a mecânica do movimento humano. Uma carga externa, por exemplo, não impõe necessariamente a mesma demanda em todas as posturas. O efeito mecânico depende da geometria da tarefa e da relação entre a linha de ação da força e a articulação considerada. Da mesma forma, uma variação de velocidade não deve ser interpretada sem considerar intervalo de tempo e aceleração. As questões de revisão e exercícios com problemas reais reforçam a passagem da fórmula para a aplicação. Em vez de tratar o cálculo como obstáculo separado da prática, a obra utiliza como linguagem para justificar decisões analíticas, para estudantes e profissionais. Esse treinamento é útil porque torna mais clara a diferença entre uma observação plausível e uma conclusão sustentada por variáveis mecânicas adequadamente definidas. Por último, aplicações em esporte, ergonomia, ortopedia e ciência do exercício. A amplitude de aplicações é uma das razões pelas quais o livro ocupa posição relevante na formação em movimento humano. Seus fundamentos servem esporte, onde a análise biomecânica pode orientar a compreensão de técnica e desempenho. A ergonomia, que examina exigências impostas por tarefas e ambientes de trabalho. A ortopedia e a fisioterapia, nas quais a interpretação de cargas, movimento e função é central. E a ciência do exercício, que relaciona ações musculares, treinamento e respostas mecânicas. A obra não reduz essas áreas a protocolos prontos. Sua contribuição principal é fornecer um vocabulário e um método de raciocínio transferíveis entre contextos. Um profissional que observa um agachamento, uma marcha ou um movimento repetitivo no trabalho precisa primeiro delimitar a tarefa, identificar segmentos e articulações relevantes, descrever o movimento e então considerar as forças e os momentos que podem explicar a demanda. Essa sequência diminui o risco de recomendações baseadas somente em aparência, tradição ou preferência técnica. A inclusão de exemplos de esportes e atividades cotidianas reforça que a biomecânica não pertence exclusivamente ao laboratório. Contudo, o livro também deixa implícita uma cautela importante: dados mecânicos precisam ser interpretados no contexto do indivíduo e do objetivo da tarefa. Uma mesma sucessão de movimento pode ser eficiente em uma situação e inadequada em outra, ao oferecer exercícios e aplicações. A obra prepara o leitor para usar conceitos fundamentais, como base de avaliação, comunicação interdisciplinar e tomada de decisão mais justificada. Em conclusão, Bases Biomecânicas do Movimento Humano é indicado principalmente a estudantes de educação física, fisioterapia, esporte, ortopedia, cinesiologia e áreas correlatas, além de profissionais que desejam revisar os fundamentos usados para avaliar tarefas motoras. Também pode beneficiar estes leitores que já atuam com treinamento, reabilitação ou ergonomia e precisam organizar melhor a relação entre observação de movimento, anatomia funcional e análise de forças. Seu ganho prático está menos em oferecer respostas automáticas e mais em ensinar um modo disciplinado de formular problemas, distinguir o movimento observado das forças envolvidas, reconhecer a participação coordenada dos segmentos e selecionar medidas coerentes com a questão investigada. Intelectualmente, o livro ajuda a substituir explicações baseadas em rótulos anatômicos isolados por interpretações que consideram sistema musculoesquelético, tarefa e ambiente, em comparação com textos que privilegiam listas de músculos ou aplicações muito específicas, destaca-se pela integração entre fundamentos mecânicos, anatomia funcional e exemplos de uso em diferentes campos. A ênfase quantitativa, apoiada por ilustrações, exemplos numéricos e exercícios de revisão, é outro elemento distintivo. Ela aproxima o leitor da precisão, sem exigir que a matemática seja tratada como um fim em si mesma. Por sua abrangência, a obra pode funcionar como texto de base em disciplinas introdutórias e como consulta para análises mais avançadas. Não substitui avaliação clínica, mensuração adequada ou julgamento profissional contextualizado, mas oferece a estrutura conceitual necessária para que essas práticas sejam realizadas com maior clareza e rigor. Se você quiser apoiar Joseph Hamill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!